Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Ana, Murilo e todos os ouvintes da Band News. Bom dia a todos, todas e todos, é isso mesmo?
É isso aí, bora lá então começar a semana falando do governo Zema, que promete planejamento para pagar uma dívida, Orion, e é de 580 milhões de reais com os servidores, né? Tem previsão para isso, Orion?
Luciana, no final da semana passada, o governo soltou uma previsão sem data, que em breve divulgará um planejamento financeiro para quitar 582 milhões de reais a 22 mil servidores, a sua maioria de aposentados da educação, da segurança, a título de férias-prêmio acumuladas. As férias-prêmio é um benefício ao servidor que, ao final, como funciona, é uma espécie de fundo de garantia de FGTS que eles não têm, como nós, da iniciativa privada. Essa dívida vem se acumulando desde 2013, segundo os governos, então, por falta de recursos. Hoje a situação está diferente. Com a melhoria das contas públicas, aí, especialmente neste ano, até agora o Estado já arrecadou cerca de 10 bilhões de reais a mais do que o mesmo período do ano passado. E a tendência é crescer até o final do ano. Tanto é que o governo já anunciou até o fim do parcelamento de salários, ou seja, pagará em uma única parcela até o quinto dia útil de cada mês, a partir do dia 5 de agosto. Isso tem mais a ver com a organização do fluxo de caixa do que propriamente com o aumento de receita, até porque os salários estavam sendo pagos, com atraso sim, mas dentro do mês. Além de reorganizar o fluxo de caixa, a receita extra servirá também para pagar atrasos como esses das férias-prêmio e garantir a quitação do 13º salário desse ano dentro do ano, dentro de 2021, sem adiar para o próximo, como tem acontecido aí nos últimos 5 anos. Né? O anúncio do governo de em breve quitar foi dado pelo secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, um dia depois que o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT, recorreu ao Tribunal de Contas do Estado contra esse atraso e muita pressão também de associações e sindicatos. Eles alegam que o governo tem dinheiro em caixa, mas adia o compromisso com os direitos dos servidores. Com o retorno dos trabalhos legislativos aí na próxima semana, a pressão política deverá voltar sobre o governo, que ficou devendo, inclusive, no final de junho, a divulgação de saldo, do saldo das contas bancárias do Estado. Se não fizer, agravará as dificuldades em convencer deputados e deputadas, por exemplo, da necessidade de aprovar a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal do governo federal, que é um mecanismo que impõe venda de estatais, congelamento de salários para estados que estejam com as contas públicas no vermelho. Será a hora, então, de o governo apresentar os saldos bancários e as justificativas.
Orion, agora a gente vai para Brasília falar do presidente Jair Bolsonaro, né, que inicia hoje a reforma política no Ministério para tentar se blindar das votações no Congresso, também tentar neutralizar a CPI da Covid depois do recesso. Isso vai funcionar, Orion?
Mas, Ana, são essas voltas, né, que a política costuma dar para garantir aí a sobrevivência do mandato de um presidente da República. Depende diretamente, então, da velha política e do toma-lá-da-cá, que Bolsonaro havia prometido extinguir e que são o principal aí, o modus operandi do Centrão, o bloco parlamentar que faz política na base do velho fisiologismo, né? Troca de cargos, benesses e outros benefícios para esses parlamentares. A partir de agora, a relação com o governo, então, vai ficar nas mãos dos caciques dos partidos que integram esse Centrão, que é a mais nova ala da gestão ministerial. A saída do general Ramos da Casa Civil, nessa mini-reforma ministerial que Bolsonaro começa a fazer hoje, é então o desfecho assim, mais recente dessa disputa por espaços dentro do governo. O militar será substituído pelo senador Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes do Centrão e que o mesmo que deu até agora sustentação aos governos aí desde o fim da ditadura militar. De lá para cá, o Centrão vem atuando como uma espécie de fiel da balança na relação do Congresso com o Executivo. E já foi determinante para manter, tirar presidentes do cargo, aprovar ou rejeitar reformas, estabelecendo também o ritmo da pauta de votações, né? Principalmente quando o governo tem dificuldade em constituir assim, uma base parlamentar. O general Ramos foi o último entre os militares aí que ficou abatido pelas pressões do Centrão para assumir o controle da articulação com o Congresso. Por quê? Porque Bolsonaro está desgastado com as investigações da CPI da Covid, com baixos índices de popularidade, e é alvo de mais de 130 pedidos de impeachment na Câmara, além de manifestações populares consecutivas, como que aconteceu no último sábado, a quarta em apenas 2 meses. Hoje, então, o presidente Bolsonaro pretende se reunir com o senador piauense Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas, para definir, então, o novo comando da Casa Civil.
Tá certo, Orion. A gente vai acompanhar essa movimentação ao longo do dia, com certeza, e vai voltar a falar sobre isso na quarta-feira?
Com certeza, Ana, voltaremos sim. Apenas mais uma última questão aí. Diante de uma iminente derrota também, o governo Bolsonaro decidiu recuar e retirar da Câmara dos Deputados, né, um projeto, uma PEC, a PEC 180, que foi apresentada em 2019 pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que tinha o objetivo de delimitar os poderes de fiscalização dos conselhos regionais, profissionais. Enfim, era uma tentativa de desregulamentar profissões e também os conselhos regionais, que agora caiu, deve cair essa semana oficialmente, e o governo desiste, então, de mexer nos conselhos regionais e desregulamentar profissões já consagradas aí. Um abraço para você, Ana. Luciana, Murilo, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Abraço, Orion.
Um abraço, Orion. Toma um copo d'água aí, tá?
Obrigado, Murilo.
Tempo
até mais,
seco.
Orion. Valeu.